São 11 horas 30 minutos e a gente vai conversar agora com o novo presidente do Sinduscom, Marcos Fontoura, o Sindicato da Construção Civil de Pelotas, que empossou ontem a sua nova diretoria. E Marcos Fontoura será, então, o presidente neste próximo ano. Marcos, muito bom dia. Primeiramente, parabéns por esse novo cargo. Como o senhor lida com esse desafio agora à frente do Sinduscom Pelotas, essa entidade tão importante para a construção civil aqui de Pelotas e também da região sul do estado? Bom dia.
Bom dia Fred, bom dia Joana. Realmente é uma grande responsabilidade, um grande prazer e privilégio poder representar o Sindicato da Indústria Construção aqui de Pelotas, representar meus colegas construtores nessa importante missão aí de levar adiante a construção civil aqui da nossa região.
Marcos, pergunto para ti quais serão os seus principais objetivos a partir desse novo desafio, principais metas diante do Sinduscom. O que tu pensa nesse período de gestão?
Então, nós temos a grande responsabilidade de manter a trajetória, a importante trajetória que o Sinduscom Pelotas vem bem ao longo desses mais de 30 anos aí que o sindicato existe, né? São grandes conquistas que foram realizadas e nós temos a responsabilidade de mantê-las, né? Manter o constante diálogo com o poder público em prol do desenvolvimento da nossa cidade, manter o constante treinamentos e qualificações das nossas equipes, não só de mão de obra, mas das nossas equipes técnicas, trazendo palestras, fóruns e discussões para a qualificação do setor da construção, manter esse diálogo constante com o poder público para a melhoria dos processos, a desburocratização dos processos, criando um ambiente mais favorável para o investimento, né? Porque sempre nós temos a visão de que a construção civil é uma forma imediata de geração de emprego e renda, né? A construção civil tem a capacidade imediata de desenvolvimento para uma cidade, para uma região. Então, se nós tivermos esse ambiente qualificado, esse ambiente atrativo para os investimentos na nossa região, imediatamente os empresários vão investir, vão colocar seus projetos na mesa e vão imediatamente gerar emprego e renda para a região, trazendo o benefício de todas as pessoas.
Pergunto também como é que o senhor descreveria o atual estado da indústria da construção civil aqui em Pelotas. A gente sabe que viemos aí de um período de crescimento, né, especial dos empreendimentos imobiliários. Como é que o senhor avalia esse atual momento da construção civil aqui na cidade?
A construção civil, ela vive de ciclos, né? Se nós formos estudar a história da construção civil, não só em Pelotas, como no Brasil, como no mundo, são ciclos que ocorrem, né? Então, tem momentos que o ciclo está em alta, tem momento que está em baixo, tem momento que está no intermediário, né? Nós avaliamos que a construção civil em Pelotas, ela teve um momento de grande boom aí nos últimos anos, né? Ela está num momento agora de uma pequena recessão ao ano passado, por mudanças de governo, por mudanças de regras em programas habitacionais importantes, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Mas agora o que nós temos percebido é com um grande otimismo das empresas, a retomada de lançamentos, a retomada de novos empreendimentos. Isso tem nos deixado bastante empolgado para poder ver aquela nossa cidade pujante, nossa região pujante, com novos lançamentos, com novos empreendimentos sendo lançados, né?
E a partir, então, dessa visão do senhor em relação ao próprio cenário da construção civil, quais seus planos diante de conversas tanto com o setor privado, com o poder público, para desenvolver melhorias para esse cenário que o senhor acabou de relatar agora?
O nosso plano é manter o diálogo constante através de reuniões periódicas junto ao poder público. Ontem, na nossa posse, tivemos a presença massiva da administração pública, né, a senhora prefeita, os senhores secretários, e onde foi firmado verbalmente o compromisso de estreitar essas relações, essas conversas, né? Olhar as boas práticas, né? Existem diversas boas práticas já aplicadas em outras cidades, em outros municípios, aqui no estado propriamente, no próprio Brasil inteiro, mas os secretários estão atentos aí, estão ouvindo as nossas sugestões, né, de buscar então as boas práticas aplicadas em outros municípios, a exemplo de Porto Alegre, né, que aplicou boas práticas nas aprovações e licenciamentos de empreendimentos, e isso tem dado bons frutos e resultados lá naquela região. Então, por que não a gente observar o que está sendo feito lá, adequar para a nossa realidade local aqui, obviamente sobre o olhar tanto do poder público como da Câmara de Vereadores, se necessário alguma alteração de lei, né, para que esse ambiente se torne realmente mais atrativo para mais investimentos virem para a cidade. O que nós precisamos trazer é investimento. O que nós sempre pensamos é que existe uma verba pública sendo destinada, né, falando agora mais especificamente de programas habitacionais no sentido popular, né, o Minha Casa Minha Vida, né. Para que essa verba venha para a nossa cidade, tem que ter empresas qualificadas e tem que ter projetos licenciados. E tem que ter a Caixa, que é o agente financeiro que vai coordenar esse recurso. Empresas qualificadas, Sinuscom Pelotas tem, né? Projetos aprovados, a prefeitura tem, né? Ela tem que nos ajudar a dar mais foco nisso agora. E a verba federal está lá. Então, unindo essas três forças, nós vamos trazer imediatamente muitos investimentos para a cidade que já estão disponíveis, que só tem que ser buscados de uma maneira direta e imediata.
Existe, inclusive, nessa expectativa do governo federal de ampliar a participação, principalmente das moradias populares, e contribuir exatamente para alavancar a economia nas cidades e nas regiões. Qual a sua perspectiva em relação a essa possibilidade aqui em Pelotas, em ampliarmos o número de moradias populares e, consequentemente, mais gente tendo o seu imóvel próprio e também, claro, as construtoras faturando bastante, né?
Sim, a necessidade, Fred, de o déficit habitacional na nossa cidade, ele é grande, ele é muito grande, né? Existe a demanda, existe a necessidade pela moradia. O recurso, ele está lá, ele está sendo disponibilizado pelo governo federal a nível Brasil, né? O que que vai... Só que ele é um recurso interminável, né? Ele tem um limite, né? O que vai determinar para onde esse recurso vai? É a velocidade das empresas e prefeituras licenciar esses empreendimentos para, então, buscar esse recurso junto ao governo federal, para que esse recurso possa vir para a nossa cidade. Então, é necessário essa união entre poder público e entidades privadas para que tenha-se velocidade, tenha-se, de forma alguma, furar a fila, mas que tenha uma prioridade, pois existe uma demanda, existe uma população que carece da habitação social. Existem empresas prontas, preparadas para fazerem essas habitações. E tem que existir uma prefeitura de braços abertos para poder receber isso, porque o recurso está lá, as empresas estão aqui e a prefeitura está aqui. Então, se nós unirmos isso cada vez mais, nós vamos trazer mais investimentos para a cidade, as empresas vão poder ter mais empreendimentos, vão gerar mais renda, a economia vai girar e toda a cadeia produtiva da cidade vai ser beneficiada com isso, e principalmente a nossa população, que hoje tem um déficit habitacional, vai ter empreendimentos com qualidade para poder serem habitados, serem para as famílias poderem viver e terem sua vida feliz. Né?
Marcos, quais são hoje as iniciativas do sindicato para promover também a inclusão, a diversidade na indústria da construção civil em Pelotas? Né? Digo, não ficar apenas nas moradias populares, ampliar também em médio e grande porte neste setor.
Na verdade, o nosso sindicato, ele é muito plural, né? Nós temos empresas que trabalham com infraestrutura urbana, que participam de licitações públicas e promovem as construções urbanas, né, necessárias para o desenvolvimento das cidades. Nós temos empresas que trabalham com atuação dentro dos programas habitacionais sociais do governo, como Minha Casa Minha Vida. Nós temos associados que desenvolvem grandes bairros planejados, né, cases nacionais aqui na nossa cidade. Então, nós somos um grupo muito plural, né? O Sindicato da Indústria de Construção, ele realmente tem grandes empresas que trazem desenvolvimento para a nossa cidade, né? Fora isso, falando um pouco da inclusão também, do ambiente da construção, né? O nosso sindicato, pela primeira vez na história, a nossa diretoria tem uma grande parcela significativa de mulheres, né? na nossa diretoria. Então, as mulheres têm tomado conta do cenário aí do nosso sindicato, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque elas têm uma força além do normal, né? Nosso sindicato está muito vivo, ele está muito ativo, graças à força de mais de 50% da nossa diretoria é composta por mulheres. Isso traz uma grande visão, uma grande energia, uma grande ajuda para que o setor possa ficar bem ativo, promovendo não só a inclusão, né, de todos os tipos de empresas que atuam na construção, mas também de mulheres, não só nas diretorias das empresas, mas nos setores administrativos e também nos canteiros de obra, né? Isso é uma das atuações que o setor tem tido, com qualificações de mulheres. Tem empresas associadas que são qualificadas aí com o selo, né, de apoio à causa das mulheres, né, de dar os espaços para elas que elas realmente nunca deveriam ter perdido, né, mas que porventura perderam, né, pela importância que essas mulheres têm, não só na construção civil, mas em toda a sociedade.
Marcos Fontoura, novo presidente do Sinduscom Pelotas, muito obrigado pela entrevista aqui no programa Chamada Geral. Sucesso neste mandato. Qual é o tempo, mais ou menos, de mandato? Vai ser 2 anos, 1 ano?
O mandato efetivo, ele é de 1 ano, né? A eleição é de 1 ano, onde normalmente é prorrogável por mais um, né? Nesta diretoria. E aí depois nós damos espaço para um outro colega poder dar andamento nesse trabalho.
Tá certo. Sorte e sucesso à frente do Sinduscom Pelotas.
Muito obrigado pelo espaço. Estamos à disposição e estamos aí disponíveis para quem quiser conversar e dialogar e trazer sugestões e melhorias para o nosso sindicato. Estamos à disposição. Um grande abraço. Um prazer falar com vocês. Até mais.